Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então. Vou seguir com vocês aqui dentro desse bloco, resolvendo exemplos aí de inequações de primeiro grau. Lembra qual que é a sacada das inequações de primeiro grau? Lembrar que a gente vai resolver como se fossem equações de primeiro grau. Ou seja, deixar a letra para um lado, número para o outro, tomando muito cuidado só com a questão da desigualdade. Se a gente tiver algum coeficiente negativo, na hora de multiplicar por menos 1, lembrar que a gente multiplica, a gente troca os sinais dos termos da inequação, mas a gente também tem que trocar o sinal da desigualdade. Brunão, do que você está falando mesmo que eu já me esqueci? Então vem cá. Eita, memória volátil, hein? Ainda bem que vocês estão aqui. Então vamos nessa, olha só. O que a gente vai fazer aqui então, moçada? Fica ligado. Vou trabalhar com vocês aqui então, com... Aqui, reparem, eu tenho uma inequação. Por que que eu tenho uma inequação? Tenho uma inequação justamente que eu tenho aqui a expressão de desigualdade, perfeito? Que no caso aqui é o sinal do maior que. E é uma inequação, porque a gente tem a incógnita propriamente dita e esse sinal de desigualdade. Então o que que a gente vai fazer aqui? Vou trabalhar primeiro com a ideia de um denominador comum. Qual denominador pode ser esse? O denominador 4, concorda comigo? Posso colocar aqui, olha, o 4 como um denominador comum. E a partir daí, então, a gente começa. 4, vou pegar e vou dividir por 4. Lembra que, então, primeiro a gente divide para depois a gente multiplicar, perfeito? 4, eu vou dividir por 4, vai dar 1. 1 vezes 3x vai ter que dar 3x. Pega esse 4 e agora vamos dividir por 1. O 4, se eu for dividir por 1, vai ter que dar 4. 4 vezes 1 também vai ter que dar 4. Então, está aqui, olha, 3x mais 4. Tem que ser maior do que, pega o 4 e vai dividir por 1. 4, se eu for dividir por 1, vai dar 4. 4 vezes x vai ter que dar 4x, perfeito? O que que a gente fez aqui então? Trabalhei com a ideia de um denominador comum. Usei o 4 como denominador comum. Divide para depois multiplicar. A partir do momento, prestem bastante atenção, a partir do momento que o 4 passou a ser um denominador comum para toda a minha inequação, ele já não faz mais diferença na resolução do meu exercício. Então, a gente pode tirar aquele 4 dali. Eu não estou simplificando o 4 com nenhum termo. É como se eu estivesse olhando agora só para o numerador. Então, por isso que a gente fala que, grosso modo, a gente vai pegar e vai cancelar o 4. A ideia não é que a gente está cancelando o 4. A ideia é que a gente está se preocupando só com o numerador. Mas, quando a gente cortar esse 4 aqui, então, é justamente por isso. Você vai reparar que eu só vou cancelar o denominador quando esse denominador for um denominador comum para toda a minha expressão. Foi o caso, eu peguei o 4 e dividi por todos os denominadores. Daí agora a gente cai naquela situação em que eu tenho que deixar a letra para um lado e jogar o número para o outro. Então a gente vai fazer aqui, olha, 3x menos 4x, que tem que ser maior do que o menos 4, veja se você está me entendendo. Esse 4x... ele passou para frente, ok? Passou para frente trocando o sinal. E o mais 4 passou para trás. Passou para trás também trocando o sinal. Deixei então a letra para um lado, o número para o outro. Quando eu tiver que fazer 3x menos 4x, 3x menos 4x, isso aqui vai ter que dar o quê? Vai ter que dar menos x, ok? 3x menos 4x vai ter que dar menos x. E assim eu passo a ter menos x maior do que menos 4. Já que o menos x é maior do que menos 4, agora eu vou pegar e vou multiplicar por menos 1. Se menos x é maior do que menos 4, eu vou precisar então que o x seja menor do que 4. E reparem então o que aconteceu. Eu multipliquei o x por menos 1, o menos x virou x, o menos 4 virou 4, e o maior que acabou se transformando no menor que. Então aqui a conclusão que a gente chega é que qualquer número real que seja menor do que 4 satisfaz essa inequação. Logo, o meu conjunto de solução então é esse, olha. Solução seria x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que esse meu x tem que ser menor do que 4, ok? O lance do menor do que 4, lembrem-se, é como se eu tivesse aqui o 4 com a bolinha aberta que a gente fala, tudo bem? Então aqui a gente vai colorir tudo que fica à esquerda desse 4. Pode colocar dessa maneira, caso aconteça deles trazerem uma representação da reta. Se for na notação de intervalo, lembrar que como a gente não tem como definir o que seria um extremo esquerdo, então a gente fala que a gente está indo para o menos infinito. E aí, sempre que a gente for trabalhar com o infinito, como também não tem como eu limitar, a gente deixa o intervalo aberto. Então, eu fico com o intervalo que vai do menos infinito até o 4 aberto, certo? Ou a gente coloca assim, olha, de menos infinito até 4 dessa maneira. Lembre-se, o colchete aberto indica para mim a ideia de que o elemento não faz parte, né, do meu intervalo. Então, o 4 não pode fazer parte, já que a gente tem ali o menor do que 4, não vale o menor ou igual. Então, eu fico com o intervalo aberto, tanto no menos infinito, já que eu não tenho como limitar inferiormente, e quanto no 4, já que o 4 não faz parte pelo fato de eu ter simplesmente o menor que 4. Certo? Então, está feita essa. E o detalhe aqui, então, é o seguinte. Quando a gente for, por exemplo, a questão do x na inequação, deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês. A gente não tem, teoricamente, como regra, que deixar o x sempre antes do sinal do igual. Mas nas inequações, eu sugiro que vocês tentem fazer dessa forma. É o que eu estou falando. Errado, não fica errado. Então, por exemplo, aqui, ó, se você fosse pegar e resolver essa inequação assim, por exemplo, olha, está assim: 3x mais 4 tem que ser maior do que 4x. Pô, Brunão. Aprendi que a gente pode deixar a letra para um lado e mandar o número para o outro. Então, optei por deixar o x depois do sinal de igual, aliás, depois do sinal de desigualdade. Então, optei por deixar assim, olha, 4 é maior do que 4x menos 3x. E aí, professor, eu acabei concluindo que o 4 é maior do que o x, que ficou diferente da sua resposta. Moçada, diferente não está, não. Não é errado você colocar o que você colocou aqui para mim, ok? O 4, ele é realmente maior do que o x. Não complica, não. Olha para cá. Se eu colocar para vocês, por exemplo, olha, que 2 é menor do que 5. Pensa nisso aqui. 2 é menor do que 5. 2 é menor do que 5 é a mesma coisa que 5 o quê? Que 5 maior do que 2. Concorda comigo? Dizer que 2 é menor do que 5 é a mesma coisa que dizer que 5 é maior do que 2. Então, digamos o seguinte, errado não fica de você resolver dessa forma, certo? Você pode jogar o seu x, por exemplo, para o segundo membro. Agora, pelo que a gente vê, pensando em questões de prova e alternativas de prova, a gente dificilmente enxerga o examinador colocando isso aqui como opção para vocês, né? Que o 4 vai ser maior do que o x. Então, quando a gente tem inequação, eu sugiro que vocês tentem deixar realmente no primeiro membro as letras, para ficar mais dentro do comum, dentro do que a gente está acostumado a ver em questões de prova mesmo. Perfeito? Feito então aqui a letra D, vem comigo, vamos embora. Para não, para não, para não. Olha a letra E chegando aí. Brão, não tem jeito, né, cara? Vocês não aliviam a vida mesmo, não, né? Tem necessidade do negócio desse aí? Pô, tava tão bonitinho, agora já começou aí com fração, agora, eita caramba. Vamos lá. Não resmunga, não. Não resmunga, não. Não me xinga, já falei. Não me xinga, não xinga minha mãe, coitadinha. Deixa minha mãe quieta lá. A gente está aqui só para mostrar o que os examinadores fazem. Então, suponhamos que na sua prova veio essa delícia de cálculo. Olha que coisa bonitinha, ó. 2x menos 4 sobre 3 mais x mais 1 sobre 4 maior do que x menos 1 sobre 2 mais x. E aí eu te pergunto qual ou quais são os valores de x que tornam essa sentença que está aí verdadeira. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Vou ter que pegar e trabalhar com a ideia de um denominador comum. Quem que pode ser, qual que pode ser esse denominador comum? Você pode tentar fazer de cabeça, tipo, tem algum número que passa aí na sua cabeça que dá para dividir por 3, por 4 e por 2? Fala para mim, tem algum número aí que você está pensando que divida por 3, por 4 e por 2? Brunão, 24, por exemplo. 24 divide por 3, divide por 4, divide por 2. Tá valendo, quer colocar 24, não tem problema não. Brunão, sei lá, não sei porquê, mas eu pensei no 120. Show de bola, você é muito criativo para início de conversa. Se na sua cabeça passou aí o 120, tá show. O 120 não é o mínimo múltiplo comum, mas o 120 poderia ser utilizado. O 120 divide por 3, o 120 divide por 4, o 120 divide por 2, perfeito? Então aqui você tem que trabalhar com a ideia de um denominador comum. Não me interessa que denominador comum é esse. Quando eu falo de denominador comum, eu estou falando daquele número que tem que dividir por todos que foram colocados ali. O 12 é o menor deles. O 12 é o MMC. Então, Bruno, fui lá, 3, 4 e 2. Dividi por 2, o 3 não deu, 4 por 2 deu 2, 2 por 2 deu 1. Continuei por 2, o 3 por 2 não deu, 2 por 2 deu 1 e baixei 1. Dividi por 3, vai ter que dar 1, 1 e 1. É assim mesmo, né, que eu calculo o MMC? Isso aí. Qual que é a vantagem do MMC? Não se esqueça, a vantagem do MMC é que ele faz com que as suas contas fiquem as menores possíveis. Esse primeiro M é de mínimo, ou seja, ele tem o poder de fazer com que essas contas fiquem as menores possíveis. Ele é o menor dos múltiplos comuns. Tá bom, então o que que você vai fazer? Vamos colocar aqui o 12 e a gente começa agora o processo. Pega o 12 e vai ter que fazer o quê? Vou ter que pegar o 12 e dividir. Lembra, primeiro divida, para depois multiplicar. 12, se eu for dividir por 3, vai ter que dar 4. O 4 agora eu tenho que multiplicar por 2x menos 4, ok? 4 dividido por, desculpa, 12 por 3, 4. 4 que multiplica 2x menos 4. Brunão, eu consegui fazer de cabeça. Não tem problema. Aí fica a gosto do freguês. Quando eu falo fazer de cabeça é porque tem aluno que já faz direto. 12 por 3, 4. 4 vezes 2x, 8x. 4 vezes menos 4, menos 16. Aí fica a seu critério, tá bom? Vou pegar o 12, dividir por 4. 12, se eu for dividir por 4, vai ter que dar 3. Então fica 3 que vai multiplicar quanto? 3 que vai multiplicar x mais 1. Tudo isso maior do que? Pega o 12 e divide por 2. 12 por 2 vai ter que dar 6. Pega o 6 e multiplica por x menos 1. E pega o 12, não se esqueça que embaixo do x tem quem? Tem um, perfeito? Embaixo do x está 1. 12 dividido por 1, 12. 12 vezes x vai ter que dar 12x. Presta atenção aqui no Brunão. Se liga, se liga. Pode cortar esse 12? Pode. Por quê? Porque o 12 passou a ser o denominador comum de toda a minha inequação. Então, como eu peguei o 12, dividi por 3, dividi por 4, dividi por 2, dividi por 1, pronto. Agora ele não faz mais diferença na minha resolução. Então, você pode se preocupar apenas com o seu numerador. E agora você vai abrindo, ok? Pega esse 4, multiplica por 2x menos 4. Então, você vai ali aplicar a distributiva. Pega o 3 e multiplica por x mais 1, fazendo sempre a distributiva. Então, me ajuda daí que eu vou fazendo aqui. O 4 eu vou multiplicar por 2x, o 4 eu vou multiplicar por menos 4. Fala. 4 vezes 2x vai ter que dar o quê? 8x. Isso aí. Pega o 4 e multiplica por menos 4. 4 multiplicado por menos 4 tem que dar menos 16. Maravilha. Depois, pega o 3 e bora multiplicar por x e depois por 1. 3, se eu for multiplicar por x, vai ter que dar 3x. Isso aí, mais 3x. E por fim, vou ter que pegar o 3 e multiplicar por 1. 3x mais 3. Tudo isso tem que ser maior do que o 6 multiplicado pelo x menos 1. 6 vezes x, 6 vezes menos 1. 6 vezes x tem que dar 6x. 6 vezes menos 1 tem que dar menos 6. Tudo isso mais 12x. Tudo bem? O que que a gente faz agora? Agora deixa a letra para um lado e o número para o outro. Posso jogar o número para o segundo, letra para o segundo membro? Pode. O que que eu te aconselho? A jogar tudo para o primeiro, certo? Quando for inequação, principalmente, acho legal a gente se acostumar a jogar para o primeiro para não correr muito risco, mas fica aí a seu critério. Então, aquele 6x que está no segundo membro, o que que eu vou fazer com ele? Vou mandar para o primeiro. Pego o 12x e vou passar para o primeiro. Então, vou ficar com isso daqui, olha. 8x mais 3x. O 6x vai pular para frente como menos 6x e o 12x vai pular para frente como menos 12x. Tudo isso vai ter que ficar maior do que no segundo membro, menos 6, ok? E quem mais que vai pular aqui para o segundo membro? Esse menos 16 e esse mais 3. O menos 16, quando eu for mandar para o segundo membro, vai acabar se transformando em mais 16. O mais 3, quando eu for mandar para o segundo membro, vai ter que ficar o quê? Menos 3. Então, conclusão, se segura daí e me ajuda. Junta aqui agora os termos semelhantes, ó. Pega o 8, soma com 3. 8 com 3 tem que dar 11. 11 menos 6 tem que dar 5. 5 menos 12 tem que dar menos 7. Então, eu vou ficar com menos 7x. Perfeito? 8 com 3, 11. 11 menos 6, 5. 5 menos 12. 5 menos 12, menos 7. Fico então com menos 7x maior do que menos 6 com mais 16. Menos 6 com mais 16 tem que dar quanto? Tem que dar mais 10. Ah, mas menos com mais não é menos? Cuidado para não confundir. Menos com mais dá menos em multiplicação e divisão. Menos 6 com mais 16 está devendo 6, ganha 16, fica positivo 10. 10 menos 3 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 7. Então cheguei à conclusão de que menos 7x é maior do que 7. O que que eu vou ter que pegar e fazer agora? Vou ter que pegar e multiplicar por menos 1. Já que menos 7x é maior do que 7, eu vou chegar à conclusão, então, de que 7x, veja se você concorda comigo, o coeficiente do meu x ali, ele não é negativo. A gente não está multiplicando por menos 1 justamente para transformar num coeficiente positivo. Então, menos 7x vira 7x. O maior que é aqui que está o detalhe. O maior que acaba virando menor que. E o 7 vezes menos 1 acaba dando menos 7, ok? Logo, o meu x vai ter que ser menor do que o menos 7 sobre 7. E assim, todo x que seja menor do que menos 1 satisfaz essa condição, ok? Então, x menor do que 1 faz com que o meu conjunto de solução seja esse que está aqui. Então, olha, x pertence aos reais, tal que o x é um número menor do que menos 1, perfeito? Se eu for fazer a representação na reta, eu vou ter lá, olha, por exemplo, o 0, vou ter aqui o menos 1. Já que tem que ser menor do que menos 1, você vai perceber que a gente vai colocar uma bolinha aberta no menos 1, perfeito? Vou ter uma bolinha aberta no menos 1 e vou colorir todos os elementos ou todo o intervalo que fica à esquerda do menos 1. Como que eu faço referência a isso? Acabo colocando para vocês então, olha, que a gente vai de menos infinito até menos 1, aberto no menos 1, dessa forma, ou dessa forma, né? Olha. Com parênteses, aberto no menos 1, aberto no menos infinito e aberto no menos 1, daquela maneira que está ali. Beleza? Bruno, não, mas só dá menor do que alguma coisa. Pois é, que os exemplos aqui, pelo menos por enquanto, foram infelizes, né? Porque já falei, claro que a gente pode ter também o x maior do que alguma coisa, mas se não me engano, todos os exemplos que eu trabalhei até agora vieram realmente com o x menor do que alguma coisa. Mas isso aí não é regra, ok? Conseguimos nos entender nessa que está aqui? Qual que foi a sacada, então? Começar trabalhando com a ideia de um denominador comum. Esse denominador comum pode ser obtido, dentre outras formas, através do cálculo do MMC. O MMC é a nossa bengalinha de segurança. Se não consegue descobrir de cabeça qual é o denominador comum que a gente tem aqui, a gente pode trabalhar com o MMC e, a partir daí, lembrar de dividir, multiplicar, aplicar distributivas, letra para um lado, número para o outro, e muito cuidado nesse ponto, que é o ponto decisivo na resolução de uma questão de inequação de primeiro grau. Se o coeficiente do seu x é negativo, ao multiplicar por menos 1, não só os coeficientes dos membros da equação têm seus sinais alterados, como também o sinal de desigualdade, que nesse caso passa, deixa de ser maior que e passa a ser o menor que. Fechamos? Vem comigo, vamos embora. Letra F. Dá uma olhada nessa daí. Letra F também. Situação que envolve fração, ok? Vocês vão ficar atentos nessa que está aqui. Dá uma olhadinha, você tenta fazer aí antes, qualquer coisa, dê um pause e volta que eu estou aqui. Pode deixar que eu não fujo, não. É mais perigoso você fugir e não voltar. Eu estou aqui, então fica comigo, não me abandona, não. O 3 e o 5. Fala para mim aí, 3 e o 5, qual o número que eu posso usar como se fosse um denominador comum para o 3 e para o 5? Pode ser o 15, concordam? Então, se você fosse fazer o cálculo do MMC mesmo, 15 seria o seu denominador comum. Mas qualquer outro número, preste atenção, qualquer outro número que dividisse por 3 ou por 5 daria certo. Brunão, quis usar o 30. Está valendo, 30 divide por 3, 30 divide por 5. Quis usar o 45, 45 divide por 3, divide por 5. Quis usar o 120, está valendo, 120 divide por 3, divide por 5. Então, aqui a gente vai brigar por conta disso, tá bom? Pega o 15. E vamos então dividir aqui pelo nosso denominador. Divide e depois multiplica. Se liga no que vai acontecer aqui. 15, vou dividir por 3, dá 5. Vou pegar o 5 e vou multiplicar por 3x menos 2. Então vai ficar assim, olha, 5 multiplicado por 3x menos 2. Ok? Agora você vai pegar o 15 e vai dividir por 5. Até aí tudo bem. 15 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 3. Só que sabe o que que pega aqui? É esse sinal de menos. Quando você divide o 15 por 5, dá 3. Então, na realidade, veja o que vai acontecer. É como se você tivesse que multiplicar o 3 pelo 2 e o resultado disso você multiplicaria por 2x menos 4. Então, espera aí. Bruno, eu fiz diferente. Eu já peguei e apliquei a distributiva aqui. Pode fazer? Pode. Então, deixa eu fazer assim também. Olha para cá. Tá vendo aqui esse 2 que multiplica x menos 4? O 2, que multiplica x menos 4, eu vou deixar indicado para vocês como se fosse 2x menos 8. Estamos entendidos com relação a isso? A única coisa que eu fiz aqui, então, olha, foi aplicar a distributiva aqui no meu numerador, tá bom? Aí, de novo, qual que é o meu medo? O meu medo é você achar que esse sinal de menos é desse cara aqui, ó, do 2x. E aí, sem você se dar conta, é muito comum a galera pegar e fazer o quê? Ah, Bruno, eu peguei 15, dividi por 5, deu 3. Aí, como aqui tinha que multiplicar por menos... Aí eu peguei e fiz 3 vezes menos 2x, que aí o que acontece muito é isso, né? 3 vezes menos 2x, e depois 3 vezes menos 8. Aí vai dar ruim. Sabe por quê? Esse menos, moçada, esse menos não é do 2x. Esse menos, na realidade, é como se ele estivesse trazendo a ideia de que é menos isso tudo que está aqui, olha. Então é como se eu tivesse um parênteses. Onde eu estou querendo chegar? Dividiu 15 por 5 deu 3, então isso aqui vai ter que dar menos 3, que multiplica 2x menos 8. Oi, como que é? Isso. Vai com calma. Pegou o 2 e multiplicou por x menos 4? 2 multiplicado por x menos 4 é a mesma coisa que 2x menos 8, não foi isso? Peguei o 15 e dividi por 5, deu 3. Não tem o menos ali na frente daquele parênteses? Então é menos o 3, é menos o resultado que você encontrou multiplicando aquilo tudo. Então é menos 3 que multiplica 2x menos 8. E aí, tudo isso fica menor ou igual a zero. Pronto, acabou, ok? Deixa eu jogar esse 15 aqui para o meio para ficar bonitinho. E assim a gente fez, ó. O que, que você fez aí no finalzinho? Só dividir, ó, 15 por 1, que dá 15, 15 vezes 0, que deu 0. Agora o 15, então, é o nosso denominador comum, não é isso? Se o 15 é o nosso denominador comum, o que, que a gente faz? Pega aqui e cancela o 15. Não estou simplificando ele com ninguém, estou sumindo com o 15 dali. Por quê? Se o denominador já é comum, agora é como se a gente fosse fazer cálculo só com os numeradores. Daí, então, o que, que a gente faz? Vamos fazer distributiva. 5 vezes 3x... 5 vezes menos 2, menos 3 vezes 2x, menos 3 vezes menos 8. Então vai ficar assim, olha, 5 multiplicado por 3x, 5 vezes 3x vai ter que dar 15x. 5 multiplicado por menos 2, 5 multiplicado por menos 2 tem que dar menos 10. Menos 3 multiplicado por 2x, menos 3 multiplicado por 2x tem que dar menos 6x. É esse número que está aqui que vocês têm que ficar atentos. Menos 3 vezes menos 8 tem que dar mais 24. Olha, se você passou pela resolução desse exercício e colocou para mim o mais 24, show de bola. Porque é esse cara que atrapalha a vida de uma cacetada de aluno na hora da prova. Então, na hora de você dividir aqui, olha onde veio tudo, hein? Peguei o 15 e dividi por 5. Deu 3. Só que lembra que aqui tinha esse menos? Então, era menos 3... Era menos 3 que tinha que multiplicar o 2x menos 8. Então, o menos 3 multiplicado por 2x deu menos 6x. O menos 3 multiplicado por menos 8 tem que dar mais 24. É isso que vocês têm que tomar cuidado, tá bom? Se passou por isso, vocês passaram pelo pior que tinha, e aí tudo isso aqui tinha que ficar, então, menor ou igual a zero, ok? Então, só repassando aqui rapidinho, ó, peguei o 15 e dividi por 3... Peguei o 15 dividido por 3, deu 5. Esse 5 é do resultado da divisão do 15 pelo 3, e aí esse 5 é que eu vou multiplicar pelo 3x menos 2. A partir daqui agora, o que a gente vai fazer? Separa letra para um lado, número para o outro. Vou deixar então, olha, 15x menos 6x, que é menor ou igual. Onde está esse mais 24? Eu vou jogar o mais 24 para o segundo membro, eu acabo ficando com o menos 24. Onde está o menos 10, eu acabo jogando para o segundo membro o mais 10, perfeito? 15x menos 6x tem que ficar menor ou igual a menos 24 mais 10. 15x menos 6x tem que dar 9x. E aí eu vou ficar então com 9x menor ou igual a menos 14, certo? Estou devendo 24, ganho 10, continuo devendo, mas estou devendo 14. Então, se 9x é menor ou igual a menos 14, é porque o x tem que ser menor ou igual a menos 14 nonos. Ok? Meu conjunto de solução, então, acaba sendo esse, olha. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que o meu x tem que ser um número menor do que menos 14 nonos, ok? X menor ou igual a menos 14 nonos. Daí, então, é como se eu tivesse aqui, olha, o menos 14 nonos. E como o meu intervalo tem que ser menor ou igual, eu iria colorir todos os números que ficam à esquerda. Notações. Posso colocar que vai de menos infinito até menos 14 nonos, dessa forma, ok? Ou poderia colocar na notação de intervalo assim, olha, de menos infinito a menos 14 nonos, assim. Ok? Feita essa que está aqui, então, está tudo certinho. Brunão, por que que aqui você não multiplicou por menos 1? Cadê o lance aqui do menos 1? Aqui, moçada, eu não precisei multiplicar por menos 1, porque o coeficiente do x já era positivo, certo? A gente só tem a necessidade de multiplicar por menos 1 quando a gente perceber que o x é negativo. Fora isso, é até mais simples, digamos, certo? É uma preocupação a menos que a gente tem que colocar. Então, posso dizer, por exemplo, que realmente, dentro desse conjunto aqui, eu não tenho números naturais, certo? Não tenho números naturais, porque todos os números aqui são negativos. Posso dizer, claro, que dentro desse intervalo eu tenho soluções que são números racionais, sim. Posso dizer que tenho soluções que são números irracionais, ok. Mas dentro desse intervalo, por exemplo, não teria números naturais, ok? E bolinha fechada aqui, porque a gente está colocando o menor ou igual. Lembre-se, se fosse só o menor que, se fosse só o menor que, aí a bolinha ficaria aberta. Agora, aquela bolinha está colorida ali porque aqui eu coloquei o quê? O menor ou igual. E aí significa que o próprio menos 14 nonos teria que fazer parte aqui do nosso intervalo. Tudo bem? Maravilha. Moçada, deixa eu só fazer uma coisa. Eu vou acrescentar um, vai ser o mais basicão de todos, mas é só para psicologicamente eu dar um exemplo para vocês, porque se não me engano, todos os exemplos que eu coloquei foram de resultados que eram menores ou iguais. Então vamos colocar um aqui, olha, vai ser muito tranquilo. 2x menos 30 maior que x mais 20. Tá bom? Só para a gente ver um com maior que ou com maior ou igual, tanto faz. Mas só para vocês terem aqui um exemplo, né? Então, ó, mesmo esquema, é uma inequação. Moçada, tentem observar o objeto matemático que vocês estão lidando, tá bom? Isso aqui é uma inequação, é muito comum, né, a gente passar pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, e eu falar por diversas vezes com vocês sobre inequação e chegar num ponto que assim, Bruno, cara, eu não sei nem explicar o que é uma equação. Se alguém me perguntar o que é uma equação, eu não sei, que dirá uma inequação. Então, o que que você tem que enxergar para você ter uma inequação? Você tem que ter pelo menos uma incógnita, no caso aqui a gente tem o x. A inequação ela é de primeiro grau quando o x está elevado a 1, como é o caso aqui. E é uma inequação propriamente dita porque eu tenho que ter o quê? O sinal de desigualdade. Quando a gente tem a igualdade, nós estamos diante de uma equação. A inequação é quando ela estiver expressa por uma desigualdade. Então, o passo a passo para você resolver uma inequação de primeiro grau é muito tranquilo. É basicamente deixar letra para um lado, número para o outro. Aqui, então, lá vamos nós. Olha, pega aí esse 2x menos 30 maior que x mais 20 e simbora. Vamos deixar assim, olha, que 2x menos x tem que ser maior do que 20 mais 30. Logo, o meu x tinha que ser o quê? O meu x tinha que ser maior do que 50. Pronto, acabou. Já que o x é maior do que 50, só para a gente deixar registrado, como que pode entrar então o meu conjunto de solução? Ó, meu conjunto de solução entra como x pertence ao conjunto dos números reais, tais que o x é um número maior do que 50. Ok? Se é um número maior do que 50, se eu for usar aqui a representação na reta, a bolinha tem que ficar aberta, ok? Quando é simplesmente maior que, é porque o próprio 50 não pode fazer parte. Então a gente deixa a bolinha aberta no 50 e colore todos que vão ficar o quê? À direita. Certo? Então isso aqui seria uma representação na reta. Na hora de usar a notação de intervalos, como é do 50 para a direita e como o 50 não faz parte, uma possibilidade é deixar literalmente o 50 fora do colchete, concordam? O colchete, da forma que eu coloquei ali, olha, ele não está pegando os 50, o colchete não está fechado nos 50, então a gente coloca que vai dos 50 até mais infinito ou simplesmente infinito, tá bom? Posso colocar mais infinito ou simplesmente o infinito. Como o infinito nunca vai me dar a possibilidade de determinar qual é o último, a gente coloca o intervalo aberto no infinito, ok? Poderia usar também os parênteses. Eu uso os parênteses quando eu percebo que o elemento não faz parte do meu intervalo. Como aqui o 50 não faz parte do meu intervalo, eu posso colocar, olha, o 50 como parênteses, o infinito como parênteses, e aí o que eu estou te dizendo matematicamente é que o parênteses aqui no caso, ele acaba deixando indicado que o 50 não faz parte e que o infinito também, né, superior, não faz parte. Perfeito? Então tá aqui, está entregue para vocês aí mais esse bloco, onde o nosso objetivo foi dar uma relembrada com vocês aqui nos cálculos propriamente dito envolvendo inequações de primeiro grau, certo? Antes da gente se aventurar a resolver qualquer tipo de questão, primeiro a gente tem que saber o básico, que é como resolver uma inequação de primeiro grau. Então isso é o que nós fizemos. Se tiver dúvida, volte, vai me acompanhar novamente. Se tiver tudo tranquilo, eu estou te esperando aqui na sequência, no nosso curso dentro da Estratégia Concursos. Tudo de bom para vocês, um forte abraço, valeu!